toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Na Cotripal, o produtor associado encontra assistência técnica que o ajuda a produzir mais e melhor. Auxílio de pesquisadores, técnicos, agrônomos, veterinários, que disponibilizam atenção, conhecimento e sempre novas técnicas de manejo. Sem contar no vínculo de amizade e parceria, que resulta em maior produtividade e rentabilidade. Confiança e segurança é o que o produtor rural espera e a Cotripal oferece. Conheça uma de nossas unidades e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Você, produtor rural, que tem negativações em seu CPF ou CNPJ e não consegue oportunidade de buscar novas linhas de créditos, a 3T Agência de Negócios Limitada tem a solução de forma legal dentro da legislação. Podemos reabilitar seu CPF ou CNPJ, inibindo os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e fazendo valer seu direito. Retiramos as restrições, limpando o CPF e CNPJ, tudo conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Garantimos sua reabilitação e entregamos resultado. Entre em contato conosco pelo fone 53 99902 8000 ou pelo e-mail contato@3tagenciadenegocios.com.br.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubil Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubil é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubil.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacto, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Bom dia, senhoras e senhores, bom dia Brasil Agrícola, bom dia o homem do campo, bom dia a toda a sociedade rural responsável pelo alimento do nosso dia a dia. Forte abraço a todos, estamos aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, nesta acolhedora Sarandi, da Zona da Produção, integrante da AMAZOP, Associação dos Municípios da Zona da Produção. Nosso bom dia, nosso agradecimento pelo acolhimento. Estamos levando a voz do campo, uma rede de emissoras por os quatro cantos do Rio Grande do Sul e também nos estados de Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia, além das mensagens que transmitiam para o mundo inteiro. Estamos conectados através da internet, né, pelo Facebook, pelo Instagram, com o mundo inteiro. Então, as mensagens, as notícias, as informações que geram conteúdo para o homem rural, são transmitidas ao mundo inteiro. Saudamos aqui especialmente a sociedade de Carazinho e da região que nos acolhe aqui, da zona da produção, e queremos trazer uma saudação especial às autoridades aqui presentes. Prefeito Nilson De Bastiani e a primeira-dama, a senhora Rose, nossa saudação. Reinaldo Nicola, vice-prefeito de Sarandi, que na ausência ontem do ilustre prefeito nos acolheu maravilhosamente aqui. O Marcos Belks, desculpe, às vezes, né, uma...
E aí?
Marcos Belks. É, não está, prefeito de Ronda Alta. É, Daniel Thaleimer, né, prefeito de Nova Boa Vista. Márcia Presotto, prefeita de Novo Barreiro, deve estar também chegando. Marcos Piaia, prefeito de Barra Funda. E o Vico, que está aqui também nos prestigiando, prefeito de Jaboticaba. Também os secretários municipais de Sarandi, o Alex Rodrigues, o Carlos Fortes da Silva, Lenomar Alves de Jesus. E os vereadores aqui de Sarandi, o Marcelo Barbosa, o Jairo Corso, que também é produtor rural, depois vai nos dar uma palavrinha especialmente sobre a questão da vinicultura, que é uma alternativa de produção agrícola aqui para a região. Também o Ayrton Ortiz, o Neno Nunes, o Pablo Mari, também os dirigentes empresariais, a senhora Cláudia Ferronato, presidente da CISAR, nossa saudação. Saúl Rodovoski, presidente do Sindicato da Região da Produção, Sindicato Rural. Alessandro Burini, presidente da Cressol. João Bortoloso, gerente da Sicob, agência de Sarandi. Fernando Sescon, presidente do Sindicato Rural. Maurício Sescon, vice-presidente do Sindicato Rural. Nosso amigo Roberto, lá de Palmeiras de Sons, que vem aqui também nos prestigiar. Um abraço. E uma saudação também lá para o pessoal de Panambi, o Marquinhos Lache. E um agradecimento muito especial da direção do programa, do nosso idealizador, deputado Marcelo Bruno, que saudamos aqui a sua presença, do Caio, nosso técnico de som, do Aguirre, que nos acompanha, que é assessor também do deputado. Trazer também uma saudação à nossa diretora, Michelle Brum, e agradecer muito sinceramente as empresas que são patrocinadoras deste programa aqui em Sarandi. E deixamos um convite, quem sabe não se torna um patrocinadora master da Voz do Campo, levar mensagem para todo o Rio Grande do Sul, né? Podemos conversar depois sobre isso, com certeza. Então, agradecemos ao Sicredi, ao Cressol, à Cressol, à Agrovale Nutrifácil Nutrição Animal, Prefeitura Municipal de Sarandi, pelo prefeito De Bastiani, e também a cedência aqui do espaço, tão gentilmente, tão muito bem preparado para esse momento, o presidente Tacizar. E também o presidente, a presidente Cláudia Ferronato, que já saudamos. Bom, nós temos agora aqui, antes de darmos a abertura pelo prefeito, temos um contato aqui que eu vou passar para o deputado Marcelo Brum. Ele vai ler um trecho bíblico e depois vai fazer um contato com um deputado federal que vai trazer uma saudação aos senhores.
Exatamente. Deixa eu começar pelo início. Como a gente fala, Deus acima de todos, eu vou ler a palavra de Deus, Salmos 127. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar a guarda. Eita versículo bom, hein? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar a guarda. Salmos 127, versículo 1. Começando pelo início da história. Deus acima de todos. A palavra de Deus. Tá ok? Bom dia, amigos e amigas. Meu amigo prefeito De Bastiani, de Sarandi, e Reinaldo Nicola. E a primeira dama de Sarandi também. O nome da esposa é?
Rose.
Dona Rose, que está aqui, é a nossa primeira-dama de Sarandi. Sarandi, no meu entendimento, é a cidade mais bonita do estado gaúcho. Os prefeitos que estão aqui, meu carinho, meu respeito a Jaboticaba, Barra Funda, mas Sarandi, a Nova Boa Vista, Daniel. O Daniel me deu uma olhadinha. Sarandi, Daniel, é a cidade mais bonitinha que tem no estado, no interior gaúcho. É a cidade mais bonitinha que tem, é uma jovem bonita. Quando tu tá chegando em Sarandi ali, na descida, vindo de Carazinho, tu chega, tu olha, é uma cidade com arquitetura bonita. Me chama a atenção. Eu me admiro, prefeito. Não é de hoje, há muito tempo eu venho observando isso, esse crescimento de Sarandi. Então, realmente, nos chama a atenção. Eu quero depois voltar ao assunto com vocês. Nós, com a Voz do Campo, com rádios espalhadas pelo Brasil agrícola, regiões agrícolas. Ontem era para estar lá no Espigão do Leste, no Mato Grosso, na divisa com o Pará, com a família Magione, festa de final de ano, e não consegui estar lá com os Magione em virtude de compromisso aqui no Rio Grande do Sul. Mandar um abraço à família Magione, que nos ouve na Rádio Conquista FM, lá na Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, a região do Espigão do Leste, estão nos acompanhando. Mandar um abraço ao povo de Mineiros, Jataí, no sudoeste goiano, a Luiz Eduardo, na Bahia, também a Barreiras, ao povo aí que nos acompanha, trabalhando, produzindo e acompanhando as emissoras de rádio na região que transmite a Voz do Campo. E aqui a nossa Rádio Sarandi, que transmite aqui também, e as rádios aqui, Bagé, Dom Pedrito, São Luís Gonzaga, São Borja, Santa Maria e toda a grande região gaúcha que nos acompanha, Palmeira das Missões, Panambi, Condor, Ijuí, Pejuçara, Cruz Alta, que nós temos emissora de rádio em cadeia que transmite a Voz do Campo. E eu falo do campo que produz comida, café da manhã, almoço e janta. Porque a grande imprensa muitas vezes fala que o agro só fala de exportação, só fala de montanha de dinheiro. Mas eu falo do agro que produz alimento. Energia que nos move no dia a dia. E sem produtor rural, não tem pão de queijo, não tem café da manhã, prefeito. E bota café da manhã que foi servido aqui em Sarandi. Então eu fico muito contente aí de estar aqui com os amigos, com a gauchada e o povo que nos acompanha. E mais um dado, nós temos quase 10 mil aplicativos da Voz do Campo em telefones celulares pelo Brasil afora. São 8 mil e poucos celulares no Brasil agrícola de produtores, de amigos que têm o aplicativo da Voz do Campo no seu telefone celular nos acompanhando. São 13 anos de caminhada com a Voz do Campo, transmitindo o campo, as coisas do campo, comunicando e unindo o Brasil agrícola e enfrentando tubarões também. Mas como a missão que Deus nos deu é essa, se Deus passou tudo isso, quem somos nós para não passar? Então tem os tubarões que também querem nos engolir vivo, mas se Deus cuida de nós, a gente está bem tranquilo e a gente faz as coisas o melhor possível para beneficiar o povo gaúcho e brasileiro. Essa é a política, política para as pessoas, política séria e honesta. E eu quero agora fazer um contato, está na linha já conosco, rapidinho, para depois nós voltar a Sarandi. Eu vou ao estado de Goiás falar com meu colega e amigo, deputado Major Vitor Hugo, que é o nosso líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Major Vitor Hugo, você está na linha, você está onde, Vitor Hugo? Bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os prefeitos que estão aí, bom dia a todos os produtores rurais do Brasil que acompanham o seu programa, que já é um grande sucesso realmente. Parabéns. Estou muito feliz aí dessa possibilidade de conversar com vocês nessa manhã de sábado.
Você está aonde em Goiás agora, Vitor? Se é que está em Goiás ou Brasília, de repente?
Não, agora eu estou em Goiânia, mas eu tenho grandes amigos, grandes ligações lá com o Jataí Mineiros. Né? Conheço bem a realidade dos gaúchos, né? De quem veio do Rio Grande do Sul e veio para produzir aqui em Goiás e ficou ali na região sudoeste goiana, e que é uma região próspera, muito em função dessa migração, né? O pessoal saindo do Rio Grande do Sul e vindo para cá para produzir, para empreender. E tenho grandes amigos ali naquela região de Jataí Mineiros.
Deputado Federal Major Vitor Hugo, o povo todo me olhou aqui, eu senti no olhar de todos e os ouvintes que nos acompanham pelo Brasil querem saber notícias do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, da expectativa da virada de ano para o ano mais decisivo da história brasileira, que é o ano de 2022, de uma eleição presidencial que promete muito. Como está? Qual é a expectativa? Você que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Tem alguns projetos importantes na pauta, ainda algumas definições na política de Congresso Nacional. Major Vitor Hugo, o que você diz para nós como líder do governo Bolsonaro e na Câmara dos Deputados?
Marcelo, você sabe, você está conosco lá no dia a dia, você é um grande guerreiro do nosso presidente, alguém leal, próximo do presidente, também tem defendido as nossas pautas, as mesmas pautas que o Bolsonaro defendeu lá em 2018 e que agora começam de novo a aflorar em função da proximidade com o ano eleitoral. Nós vamos ter um grande desafio no ano que vem, já começou com agora a filiação do presidente ao PL e as definições nos estados e também as estratégias, né, para que a gente possa reeleger o presidente Bolsonaro para consolidar a direita conservadora no poder em nosso país. O governo Bolsonaro avançou muito em todos os campos, se a gente for ver na infraestrutura, não só naquilo que diz respeito aos portos, aeroportos, às ferrovias, mas também naquilo que diz respeito ao óleo e gás, ao saneamento, às telecomunicações. Até o final do ano que vem, o Brasil terá conseguido atrair mais de R$1 trilhão em investimentos privados para a nossa infraestrutura. E isso é uma revolução. Estamos vendo agora aí aquele novo marco legal das ferrovias, né, que vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, depois vai a sanção do presidente, já passou pelo Senado. Já vemos o Tarcísio já mobilizando para poder fazer autorizações para a construção de ferrovias pela iniciativa privada. Também é um grande avanço. Tivemos aí mais de 370 milhões de vacinas distribuídas, mais de 300 milhões de vacinas aplicadas. É aquela história, a gente não vai obrigar ninguém a vacinar, mas quem quiser se vacinar está à disposição e isso já tem salvo muitas vidas. Então, o Brasil, o nosso presidente fez tudo para fazer com que o nosso país aumentasse. Para ter uma ideia, a Dilma, aquela incompetente da Dilma, fez o Brasil perder 2 milhões de empregos de 2015 para 2016 e não tinha uma pandemia. O nosso presidente, agora 2020, 2021, com pandemia, criou mais de 2 milhões de empregos formais. Agora aquela política dos governadores do fica em casa, economia a gente vê depois, já está causando grandes problemas para o país. A gente vê aí o preço dos combustíveis, a inflação. E embora tenha uma influência externa, isso também ajudou a contribuir, né, nesse sentido de piorar a nossa economia. Para você ter uma ideia, aqui em Goiás, ontem foi publicado um relatório do Tribunal de Contas do Estado e Goiás perdeu em arrecadação de 2020 para 2019, né, na comparação de 2020 com 2019, R$500 milhões, R$500 milhões perdidos em arrecadação, porque o governador fechou o Estado e pressionou que os prefeitos também fechassem. Então a gente vai ter um grande desafio, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, vamos manter a base o máximo possível coesa para avançar ainda algumas pautas no primeiro semestre do ano que vem e vamos nos organizar estado a estado para formar uma bancada de deputados federais forte, uma bancada de senadores forte e governadores alinhados com o nosso presidente.
Fala em governador, ao povo do Goiás que nos escuta pela Voz do Campo, e não são poucos, Vitor Hugo, na região de Mineiros, Jataí, Rio Verde. O Vitor Hugo, governador de Goiás, há possibilidade?
Marcelo, toda vez que eu sou perguntado sobre isso, eu fico feliz, fico lisonjeado com a pergunta, né? Nós temos visto aqui em Goiás, eu acho que isso se replica em todos os estados, uma oportunidade de ouro de solidificar, de consolidar a direita conservadora nos estados também. Nós precisamos e queremos, o nosso primeiro objetivo, nosso objetivo maior é reeleger o presidente Bolsonaro e depois eleger presidente de direita por mais 100, 200 anos no Brasil, mas precisamos também consolidar nos estados essa vertente da direita. Aqui em Goiás, as duas vias que estão postas não vão fazer a campanha sangue nos olhos do presidente. Nós temos muito aqui a avançar, nós temos um turismo que precisa ser mais bem explorado, temos Terra Ronca no norte goiano, um complexo de mais 800 cavernas, inexplorado ainda praticamente, mais conhecido fora do Brasil do que aqui dentro, sem qualquer infraestrutura turística. Nós temos 4 projetos estratégicos das Forças Armadas aqui, importantíssimos, tem condições de gerar uma indústria de defesa da melhor qualidade. Temos o KC-390, o novo cargueiro da Força Aérea, e o Gripen, o novo caça da Força Aérea, na base de Anápolis, né, na base aérea de Anápolis. Nós temos aí as operações especiais do Exército, onde eu servi por mais de 10 anos, aqui em Goiânia, o projeto estratégico do Exército, e temos a artilharia de mísseis e foguetes, a mais poderosa, podemos dizer, do hemisfério sul do mundo, em Formosa, aqui também em Goiás. Então vejo que tem condições de desenvolver a parte da indústria de defesa também aqui no nosso território. Nós temos mais de 60 colégios militares que abarcam mais de 65 mil crianças. Então o IDEB goiano é grande, nós temos bons cérebros aqui que podemos desenvolver grandes indústrias, mineração, agronegócio, e isso está parado. Nós temos que valorizar o empreendedor, valorizar o produtor rural. E eu coloquei meu nome à disposição do presidente, ele tem falado já do meu nome, falou ontem, falou na filiação, falou na sua live, né, tem falado, e eu estou à disposição. Estamos construindo, vai ser um grande desafio, tenho certeza, mas eu estou pronto se eu receber a missão do presidente para enfrentar esse desafio de representar o povo goiano, de ajudar o nosso estado a se desenvolver cada vez mais.
Maravilha, e o estado de Goiás é um dos grandes produtores, né, um setor produtivo pujante, mas que precisa muito de incentivo, de logística, para avançar mais ainda. E você, governando o Goiás, alinhado com o presidente Bolsonaro numa reeleição, é tudo que o Goiás precisa, Vitor Hugo. E nós acreditamos e torcemos para que isso aconteça, viu?
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Um governador realmente alinhado com o presidente da República consegue resolver muitos problemas. Você vê que, infelizmente, o governador atual ele se distanciou do presidente por vontade própria. E isso limita a capacidade dele de trazer recursos, de trazer benefícios, de se aproximar dos ministérios. E a minha relação com o presidente ela é anterior, inclusive, a esse mandato, né? Por isso que eu, como um deputado de primeiro mandato, fui escolhido como líder do governo Bolsonaro na Câmara. Isso não é comum, acho que é a primeira vez na história do Brasil que alguém de primeiro mandato é escolhido para ser o líder do governo. Mas nós juntos fizemos aí, você, né, atuando de maneira muito aguerrida, muito combativa em prol do Rio Grande do Sul e do Brasil, você lembra que a gente fez grandes vitórias, aprovamos a reforma da Previdência, aprovamos a liberdade econômica, aprovamos o Acordo Internacional de Alcântara, que estava parado há mais de 20 anos no Congresso Nacional. Depois veio a pandemia, nós aprovamos auxílio emergencial de R$600, ajuda a estados e municípios, que descentralizou mais de 60 bilhões de reais numa única votação, né? Aprovamos aí o estado de calamidade pública, ajuda a empresas, aos empregados, e tudo isso durante aquele período que nós estivemos lá juntos na liderança do governo. E agora na liderança do PSL, o maior partido da Câmara, 54 deputados federais, tem sido também para mim um grande desafio. Mas com a sua ajuda, com a ajuda dos nossos amigos, a gente tem avançado, e eu espero de verdade que essa experiência possa ser utilizada aqui também no governo de Goiás, para trazer desenvolvimento e benefício para o nosso estado e para o nosso povo goiano.
Ok, Vitor Hugo, muito obrigado pela participação sua na Voz do Campo, o programa de rádio que abrange o estado do Goiás, aí toda a grande região de Rio Verde, Jataí, Mineiros. Você acompanhou aí o Major Vitor Hugo, deputado federal, né, um provável pré-candidato a governador do estado de Goiás. Isso é muito bom. Se tem um estado brasileiro que tem ligação com o Rio Grande, é o Goiás. É gaúchos e goianos, se confundem, de tão parecido que são, né? É um povo muito especial, os gaúchos e goianos aí, tem uma afinidade muito grande. Major Vitor Hugo, um grande abraço. Segunda-feira tamo Valeu. Junto de novo.
Valeu, Marcelo, um abraço e muito obrigado. Sucesso por aí.
Okay. Valeu. Major Vitor Hugo, deputado federal, né, do Goiás, está lá em Goiânia, participando aqui da Voz do Campo nessa manhã de sábado. Prefeito De Bastiani, de Sarandi, imediatamente, o senhor está com a palavra, nos dá um bom dia, saudar esse povo que está aqui. Vamos começar pelo final, prefeito? Então deixa eu começar pelo final. Eu vou largar a bola picando e tu faz o gol. Tu e o Nicola, nós estamos anunciando R$1 milhão para o município de Sarandi para um projeto extraordinário. Os municípios... Aí eu falo para os amigos, quero dar um abraço ao meu amigo, pastor André, da Igreja Quadrangular aqui de Sarandi, meu grande amigo. Nós temos uma amizade de longa data. O André é um grande líder cristão aqui, jovem líder cristão aqui da região. E é o Alex, né? O Alex é o cara. Quando o Alex agita Brasília, viu? Deixa eu dizer para vocês, viu? O pessoal da assessoria lá já sabe que o Alex de Sarandi está na área. Só o que eu escuto e o que eu estou dizendo, prefeito. É um projeto que o Nicola me disse, junto com o prefeito aqui, que vai dar oportunidade para os jovens. Nós temos que nos preocupar com os jovens e dar oportunidade de envolver a juventude em algo bom. Um projeto nobre, um projeto de excelência. E o Nicola e o De Bastiani têm esse projeto aqui, de organizar essa juventude, de dar um lugar para eles se reunir, para eles praticar o lazer, o esporte, a aventura, a adrenalina. É muito bom, Nicola. Eu gosto disso. Eu sou um grande parceiro da Federação Gaúcha de Motociclismo. Eu tenho um projeto de lei, né, que para os eventos esportivos do Brasil, que é um projeto de lei meu e relatoria do Hélio Negão, que é o relator do projeto. Nós aprovamos na Comissão do Esporte, está na CCJ essa semana e vamos aprovar e vai virar lei. E eu saio de Sarandi e vou a Ibirubá no Campeonato Brasileiro de Motocross, porque eu gosto do esporte e eu vejo que os jovens precisam dessas oportunidades. A juventude está envolvida ali, é muito bom, é saudável, né? O quilômetro de arrancada, é o velocross, é o motocross, e vem a bicicleta já também, enfim, vem todos os esportes ali num lugar. E o mais importante de tudo, que isso é para o final de semana, mas durante a semana, nesse lugar, vai ter um lar do idoso para cuidar do vô e da avó. Então, é perfeito o projeto. O De Bastiani e o Nicola são felizes com esse projeto e tem um parceiro aqui. Para começo de conversa, estamos anunciando R$1 milhão para os próximos recursos para o município de Sarandi, né, para esse projeto aí. Tá bom, prefeito?
Muito obrigado, deputado Marcelo Brum, em nome de toda a comunidade sarandiense e regional, porque aquilo que nós estamos idealizando é um centro de eventos que vai abranger várias modalidades de esportes e que, com certeza, vai servir a Sarandi, à região e ao estado do Rio Grande do Sul. Tenho a certeza disso, Marcelo. E você vai ser o número um desse grande projeto que nós estamos idealizando. Então, quero deixar desde já o agradecimento em nome de Sarandi, em nome da região, em nome do Rio Grande do Sul. Quero saudar a toda a comunidade sarandiense, a comunidade gaúcha e todos os ouvintes que nos acompanham por este Brasil afora. Agradecer com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, a iniciativa que você teve de fazer este programa Voz do Campo aqui de Sarandi. Doutor Pedroso, que comanda, ao deputado Marcelo Brum, que estivemos em Brasília na semana anterior, e que prontamente, quando nós solicitamos para fazer um programa aqui de Sarandi, ele se prontificou, tinha outra programação, alterou para estar aqui em Sarandi hoje. E com esse anúncio que foi feito hoje, realmente coroou com chave de ouro toda esta vinda de você aqui para Sarandi. E agradecer em especial ao nosso vice Reinaldo Nicola, que junto comigo esteve capitaneando todo esse programa, a visita que fizemos a Brasília, a exposição dos nossos projetos, além de tudo isso que nós falamos de esportes radicais, que nós teremos no nosso centro, também um centro de convivência para o idoso. É aquela pessoa de idade que durante a semana, enquanto a família sai para trabalhar, ele fica em casa sozinho. Fica em casa sozinho, o que que vem? Vem uma alimentação irregular, vem remédios não tomados na hora certa, vem a depressão. Enfim, nós queremos que estas pessoas tenham um local onde elas possam conviver, Marcelo, durante o dia com pessoas, fazendo atividades físicas, recreação, enfim, todas as atividades inerentes ao dia a dia dessas pessoas que terão, com certeza. Isso é um investimento, porque tudo que será investido aí será economizado na saúde e também com remédios. Então, a gente tem certeza que esse projeto também é um grande projeto nosso de campanha. Marcelo, agradecer a você, ao governo federal, a todas aquelas pessoas que se envolvem e que destinam um recurso para a gente realmente investir aqui na cidade. Quero também agradecer de forma muito especial a Cláudia, que é a presidente da CISAR, hoje também está o Léo aqui, que é da diretoria, o vice-presidente, por essa acolhida aqui na CISAR. A CISAR é a Associação Comercial e Industrial e agronegócio de Sarandi. Então, ela abrange também todo esse campo em que você atua muito, Marcelo, e nos dá um grande apoio. E se Sarandi é aquilo que você falou hoje, é graças ao trabalho intenso de investimento, de avanço dos nossos empresários. É o trabalho de muitos que nos sucederam. O próprio vice-prefeito Reinaldo Nicola, 8 anos prefeito de Sarandi, contribuiu muito, como tantos outros prefeitos e vereadores que nos antecederam. Empresários que tiveram a visão realmente de investir em Sarandi. Hoje é uma cidade, além de ser uma cidade industrializada, ela tem muito investimento no campo e também a fixação do cidadão sarandiense, que é o nosso grande objetivo, ter as nossas universidades aqui em Sarandi, o cidadão se formar e investir aqui em Sarandi. Quero saudar também em especial os nossos prefeitos que nos visitam, o Daniel, de Nova Boa Vista, o Vico, lá de Jabuticaba, o Marcos Piaia, lá da Barra Funda, e todos aqueles que ainda estão chegando aqui conosco e que vão chegar daqui a pouco, o Marcos Becos, a Márcia, lá do Novo Barreiro, que estarão aqui conosco. Saudar também o nosso pastor André, nosso colaborador lá na prefeitura também, grande personalidade aqui em Sarandi, que realmente se destaca pela atuação dentro da sua igreja também, aos nossos vereadores, o Jairo, o Pablo, o Marcelo, que esteve há pouco aqui, nossos secretários, o Leno, o Alex, a Rose, e aos nossos patrocinadores também, principalmente, a Agrovale, o Sicredi, a Cressol, a presença também aqui do João da Sicoobi também, que está presente aqui, o Sindicato Rural, grande apoiador e incentivador, que nos ajudou a organizar o evento, o Fernando Sescon, e também o Mauri Sescon também. E agradecer, enfim, a todo mundo que está aqui presente e que nos ajudou a organizar e estão aqui presentes. Marcelo Brum, obrigado. Sarandi vos acolhe de braços abertos. Sarandi, você terá sempre um ponto de apoio aqui no próximo ano, e sempre que o senhor estiver por Sarandi, o Palácio do Governo, o gabinete do prefeito está aberto para te receber e também para te apoiar, porque nós fomos recebidos em Brasília com honras e também com uma recepção maravilhosa, e que nós precisamos retribuir ao Marcelo. Por isso, nós, no próximo ano, estaremos lado a lado com aqueles deputados federais que realmente investem em Sarandi e investem na região. Muito obrigado, parabéns pelo programa e sucesso. Um grande abraço e obrigado mais uma vez pelo investimento de R$1 milhão no município de Sarandi.
Ok, lembrando que esse investimento é para frente, tem o para trás que também nós já colocamos recursos, né, Nicola?
Logicamente, nós estamos a agradecer também toda a caminhada que é feita aqui em Sarandi, né, Marcelo?
Essa boa parceria com vocês aí, não tenha dúvida, prefeito De Bastiani, prefeito simpático, prefeito visionário, junto com o Nicola, é uma dupla especial que toca Sarandi, toca o Norte Gaúcho, que chama atenção e que torna Sarandi, prefeito, polo regional, né? E vocês estão aqui com vizinhos especiais aí, como é o caso do Daniel de Boa Vista, como o Marcos lá de Barra Funda, né, que faz o entorno da grande Sarandi, então, que realmente cresce junto, a Márcia aqui, Novo Barreiro, também municípios que vem vindo e unidos, tem muito a crescer ainda. Reinaldo Nicola, nosso vice-prefeito, bom dia.
Bom dia, deputado Marcelo Brum, bom dia a todos os ouvintes do programa Voz do Campo, espalhados aí nos 4 cantos do nosso país. Bom dia a todas as autoridades que estão aqui presentes, já foram nominadas pelo protocolo. Primeiro, registrar o nosso agradecimento pela oportunidade do programa Voz do Campo estar sendo transmitido aqui de Sarandi. Mas também dizer da importância do seu trabalho no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e especialmente um trabalho em favor da agricultura brasileira. A agricultura brasileira que, conforme ela vai, se vai bem, o Brasil vai bem. Se vai bem, o comércio e a indústria vai bem. Se vai mal, até o PIB brasileiro cai. Tanto é verdade que agora, com uma estiagem que deu aí alguns problemas no agro, no terceiro trimestre deste ano, o PIB deu um resultado não muito importante daquilo que a gente esperava. Então o agro influi muito e a nossa região, deputado Marcelo e ouvintes do programa A Voz do Campo, a nossa região, o norte do estado aqui, estão aqui os prefeitos da região, estão aqui as lideranças empresariais, as lideranças do agronegócio. A nossa região depende muito da agricultura, o Rio Grande do Sul depende da agricultura, mas aqui a nossa região especialmente. E nós realmente precisamos de pessoas que trabalhem em favor do agronegócio. Por isso a importância do seu trabalho, a importância do programa A Voz do Campo, e especialmente, deputado, a sua presença aqui agora com o anúncio desses recursos de um projeto que tem um alcance regional, que atinge os nossos jovens, né, que busca atender a demanda dos jovens, é importante. Mas também tem que se registrar o recurso que já foi repassado pelo senhor na área da saúde aqui para Sarandi e a importância dos municípios aqui que se somam. Na verdade, nós temos uma região, a ANZOP, a Zona da Associação dos Municípios da Zona da Produção, é a maior associação dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. São pequenos municípios e o importante dizer de que dentro da nossa região tem vários microclimas. Então são regiões diferentes, uma da outra, né? Na beira do Rio Uruguai é um clima, a nossa região aqui é outra, né? Cada um com a sua característica. Temos aqui a prefeita da Barra Funda, que é a minha terra natal, né? Com muito orgulho digo isso, o prefeito Marcos, a terra da água mineral, mas também o agro muito forte, a Jabuticaba lá onde
o prefeito... Nicola, só te interrompendo um segundinho, tu falou de microclima, em Sarandi, claro que todos que estão aqui sabem, mas os ouvintes precisam saber, ou os que não sabem, que em Sarandi tem uma área do Ministério da Agricultura, Governo Federal, que é a área de experimento e a área de onde
teste.
Desenvolvem, né, os remédios para o combate a uma possível, né, aftosa, como já teve no Rio Grande do Sul, e que é um perigo, né, e que há uma área de testes aqui muito grande, um grande trabalho que existe aqui em Sarandi, né, Nicola?
Existe aqui uma área do Ministério da Agricultura, numa parceria público-privada com as empresas que produzem a vacina da febre aftosa, e é o único lugar do Brasil onde testa a vacina, não apenas para o país, mas também para alguns países da América do Sul, que funciona no bairro Beira Campo, próximo aqui da cidade, e que anualmente testa aqui próximo de 300 milhões de doses de vacina que são distribuídas e aplicadas Brasil afora e também nos países aqui do Mercosul. Mas eu falava dos municípios, deputado, a Nova Boa Vista também, que tem a sua característica da pequena propriedade, da indústria moveleira, enfim, pois os prefeitos vão ter oportunidade de falar. Mas importante, deputado, estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, com a presença das nossas lideranças, e oxalá o senhor consiga, e vai ter certamente sucesso no ano que vem, para continuar esse trabalho em favor do estado do Rio Grande do Sul, em favor da nossa região e em favor do agronegócio.
Ok, o Pedroso vai conversar com os prefeitos, fazer um bate-papo aí rapidinho com os prefeitos que estão aqui. Pedroso, pode ir com o microfone, quando tu vai indo com o microfone, só deixa eu dar uma notícia. Falar em municípios, essa semana aprovou um projeto de autoria minha, relator deputado Darcy de Matos, que vai ser a primeira lei do Marcelo Brum, jovem, primeiro mandato, suplente ainda que assumiu, né? Mas já com uma lei em plenário aprovada, que é o projeto das APP urbana, né, onde tem sanga, onde tem rio nos municípios, que corta o município, nós regularizamos com o nosso projeto, traz segurança jurídica, traz paz para aquelas casas, construções, prédios que estão na beira do rio, na beira da sanga, nos municípios brasileiros. APP urbana, projeto de lei de minha autoria, foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados essa semana. Nós aprovamos também outro PL, que eu sou relator, deputado Zé Vitor de Minas Gerais é o autor, e eu sou o relator do projeto, que é a questão de atualização do Código Florestal. E dentro desse projeto, do relatório meu, nós sugerimos aos produtores brasileiros que os produtores possam, na APP, lá no interior, lá na fazenda, lá na propriedade rural, na APP, lá na área de preservação permanente, ele fazer um reservatório para juntar água. quando vem a chuvarada, ele tem que guardar água na APP. Ele usa a APP, que hoje é proibido tocar na APP lá na propriedade rural. Mas ele abre essa oportunidade do produtor usar a APP para fazer um reservatório e guardar água. Isso é muito importante. Nós precisamos nos preocupar com as estiagens. O Rio Grande está enfrentando algumas regiões estiagem esse ano, falta de chuva, e nós precisamos ter juntar água para os animais, para irrigação, quando falta água. Então, é um projeto nosso também. E esta semana, agora que vem, está na pauta da Comissão de Agricultura, um PL, projeto nosso também, que cria uma linha de crédito especial para armazenagem de grãos de produção na propriedade. Para que o agricultor tenha uma linha de crédito especialíssima. Para que os agricultores possam fazer o seu silinho e o seu armazenzinho. Seja de 5 hectares a propriedade, ele faça um armazenzinho, um silinho lá na propriedade para ele guardar. Eu colhi aquele milho e aquele milho é meu. Está aqui no meu galpão. Chama os compradores que eu quero vender. Para que ele tenha poder para negociar. O agricultor, nos Estados Unidos é isso, por isso a potência que é. O agricultor tem que ser dono da sua produção. E nós apresentamos um projeto, e nós acreditamos. E tem tantos outros projetos na área de infraestrutura, geração de energia. O Brasil é a maior incoerência do mundo, foi até Bolsonaro. O Fundo Clima só tinha dinheiro para financiar energia, geração boa, painel solar, beleza, eólica, bom, mas o ótimo é a hidrelétrica, queda d'água, não tem problema nenhum ambiental, é rigorosamente 100% brasileira e contribui com a natureza, porque filtra água e devolve a água limpa, uma pequena CGH lá no fundo da propriedade. Qual é o mal disso? É que fizeram um lobby há muitos anos no Brasil para explorar o Brasil. Aliás, o Brasil é um paraíso de exploradores. Há muitos anos exploram o Brasil. A falta de telefonia no campo. Sabe por que os jovens saem do campo? Sabe por que o guri? Sabe por que o guri, Alex, sai do campo? O guri de 17 anos, pai, eu estou indo para a cidade. Mas por que, meu filho? Teu pai está fazendo de tudo, isso aqui é teu, meu filho. Ó, eu estou apaixonado pelo meu amor da minha vida e eu estou indo para a cidade, senão eu vou perder a minha namorada. E ele larga a propriedade porque ele está apaixonado, ele arruma um emprego na cidade, vai trabalhar na cidade para ficar pertinho do amor da vida dele e deixa pai e mãe para trás. É assim, isso é êxodo rural. Por quê? Não tem internet, ele está sem sinal e ele não sabe se a guria está na faculdade ou aonde que anda. É uma brincadeira muito séria. Não é verdade, Nicola? É uma brincadeira muito séria. Não é verdade, meus amigos? É verdade, né, prefeito? O piá está lá no campo trabalhando, suando em cima do trator, prefeito Vico Jabuticaba. E aí a guria, sem sinal... Puta, esses governos têm o nojo dessa gente, né? É impressionante. Não se anima a botar uma antena de telefonia aqui. Eu vou perder o amor da minha vida. E ele abandona a propriedade porque ele vai para a cidade, porque ele quer ficar perto da gatinha dele. É sério. É uma brincadeira séria. E é verdade. E nós precisamos. Nós precisamos colocar infraestrutura no campo. A agricultura quer infraestrutura e que não atrapalhe ele de produzir. Como as FEPAM da vida, que tem centenas de projetos de irrigação, de geração de energia. O Weber aqui em Coxilha, Sementes Weber, meus amigos, tem um projeto maravilhoso de geração de energia, que a FEPAM diz que tem uma demarcação, não sei do que, inventaram agora questão indígena, porque embaixo do solo tem muita riqueza e eles não querem que o brasileiro explore isso. Eles querem ganhar dinheiro usando índio no Brasil. Infelizmente é assim. Brasil é um problema seríssimo e nós precisamos ajudar o nosso presidente que conhece isso, que sabe disso e que é justo. E nós queremos ajudar ele nesse sentido. Agricultura é infraestrutura. Agricultura é fazer infraestrutura. É prefeito que manda as máquinas arrumar as estradas. É isso. Agricultura precisa disso. Uma boa infraestrutura. Eu tenho vários projetos já, alguns aprovados em comissões e outros tramitando na Câmara dos Deputados, que são projetos importantíssimos para o agricultor brasileiro. E o maior de todos, que nós vamos revolucionar o Brasil, é mostrar para as crianças brasileiras de onde vem o hambúrguer e de onde vem a pizza e de onde vem o pão de queijo. As crianças brasileiras não sabem de onde vem a pizza. Ele acha que é a pizzaria Hut que faz a pizza. E quem faz a pizza é o produtor de trigo, quando ele diz, vamos plantar trigo, porque esse povo tem que comer pizza. Então é um projeto que nós vamos criar salas digitais da agricultura por todo o Brasil e trazer toda a criançada das escolas para eles saberem de onde vem a pizza. Senão eles não sabem, se criam e depois eles vão para a faculdade. Na faculdade, hoje, nas universidades, estão dando-lhe pau nos agricultores, dizendo que destrói a natureza. A Globo emenda tudo também e vira uma bagunça na cabeça dos brasileiros. E nós precisamos arrumar a cabecinha dos brasileirinhos, cuidar deles, proteger o nosso futuro, está nas crianças. E eu tenho um projeto maravilhoso, apoio do Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia. Estou em Brasília não como aventureiro, estou em Brasília com uma missão que Deus me deu. Deus me colocou lá através dos meus amigos que votaram em mim, acreditaram em mim, e eu acredito nessa missão e estou lá trabalhando e procurando fazer uma política séria e honesta. Na minha cidade, inaugurei há 15 dias atrás, com a presença do ministro da Saúde, que eu convidei para ir lá, ele foi lá me prestigiar, o Instituto do Coração no Hospital de Santiago. 7 milhões de reais eu coloquei em 2 anos como suplente de deputado. 7 milhões de dinheiro no cofre, obra acontecendo, equipamentos do Japão, Instituto do Coração. Toda a fronteira oeste vai ser atendida em Santiago, de 12 municípios, passa para 50 municípios, mais de 500 mil de pessoas vão ser atendidas em Santiago, obra de um deputado filho da terra. Se eu olhar para trás, e em Sarandi, o prefeito Ebastiano, o que, que tu fez na tua terra? Dá uma olhada aqui que eu fiz na minha terra. Essa é a política para as pessoas. Fala, Pedroso.
Muito bem, vamos então saudar também aqui muito cordialmente, né, o pastor André, que vai trazer aqui certamente com a sua presença uma bênção especial aqui de Deus, né, mas também uma saudação especial também aqui dois empresários amigos lá de Panambi, presidente e vice-presidente respectivamente da CDL, o Celonei e o Ed. E também trazer um abraço aqui para o Ivair, empresário lá de Condor, que está nos acompanhando. Muito bem, vamos dar... Isso. Vamos passar aí. Tá bom, meta
bala. Eu sou o deputado sem gravata.
Meta fecha.
Prefeito Daniel, Nova Boa Vista, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia ao prefeito Sebastiano de Sarandi e demais autoridades. Queria lhe parabenizar pelo programa Voz do Campo e escutando as palavras quando o senhor fala sobre empreendedorismo rural, que o prefeito tem que fazer aquilo que ele precisa no seu município. Nova Boa Vista é um exemplo disso. Nós, em 4 anos, investimos quase 4 quilômetros de asfalto no interior do nosso município, fazendo que o nosso agricultor tenha uma estrada melhor, tenha um local que ele possa vir ao município de uma forma melhor, e dessa forma a gente construindo e fazendo com que o município cada vez melhore mais. E falando sobre o jovem, Marcelo, essa também é uma grande dificuldade hoje dele permanecer no interior. A falta de tecnologia, que o senhor fala sobre a questão do telefone, também é uma questão de êxodo hoje lá no município de Nova Boa Vista, como os demais da nossa região. Quando o Nicola, hoje vice-prefeito, fala sobre os pequenos municípios da nossa região aí, eles foram responsáveis e ainda são por boa parte dos recursos hoje que os municípios têm para distribuir a sua população. O nosso município lá hoje, ele tem uma situação um pouquinho diferente, porque temos empresas grandes estabelecidas lá, mas por muitos anos o setor primário foi responsável por boa parte da geração dos recursos lá. Deputado, queria lhe parabenizar novamente por vir para os pequenos municípios, para vir na base enxergar o que está se passando hoje o campo. E a sociedade brasileira precisa entender que ele é fundamental para o nosso país.
Eu quero ir na Nova Boa Vista na inauguração da cachaçaria, né?
Estão todos convidados, quando ela estiver pronta, a gente vai fazer lá. Isto também é uma geração de riqueza, né? Um programa novo onde os agricultores podem pegar e investir. Parabéns, deputado, parabéns a todos da sua equipe. Pedroso, passo a palavra novamente e obrigado à oportunidade de se pronunciar.
Tá bem. Prefeito Vico de Jaboticaba, sua saudação.
Muito bem, Pedroso. Saudação especial aí ao deputado Marcelo Brum, que a gente sabe que a nossa ligação do agro com Brasília é deputado do estilo do Marcelo Brum. Ligação tanto do agronegócio, dos pequenos produtores, como os grandes lavoureiros que temos no Rio Grande do Sul. Sarandi, aqui a gente sabe que igual o Jabuticaba, que são pequenos produtores, mas ele não esquece, ele vem aqui, vem para trazer alguma coisa boa. E saudar a todos os prefeitos, todas as autoridades que estão aqui, e fiquei emocionado com esse teu projeto, hein, Nicola, e emocionado com 1 milhão de reais que vai mandar para Sarandi. Mas que projeto, excelente, esse das pessoas idosas, nós temos um município pequeno, nós, todo mundo é conhecido, é primo, é parente que mora na mesma cidade, e nós temos essa dificuldade das pessoas idosas deixar com quem? Já temos, tendo lá, imagina Sarandi, esse é um dos melhores projetos que vocês fizeram aqui, meus parabéns, e agradecer também ao deputado por olhar para Sarandi e destinar essa verba aqui. Também, aproveitando do dinheiro, deputado, Palmeiras Missões, quanto é que foi que o senhor mandou para lá? 1,5 milhão. 1,5 milhão, também mais isso aí para o hospital lá. Já pagou, então é isso aí. É esses aí que nós queremos. Que mata a cobra e mostra o pau. Vem aqui e apareça e mostra. Obrigado, então, a todos vocês. Obrigado nessa ligação. E política, não adianta. Tem muita gente que fala que não gosta de política. Ah, eu não gosto de política, não quero me envolver em política. Tu não mexe o pé de fora, de dentro de casa, sem ser política. Tem um calçamento na tua rua, é porque tem política. Tem um cordão, é porque é política. Tudo funciona através da política e não adianta querer fugir. Nós temos que fazer política. A política é a coisa mais séria que existe. A todos, aproveitando, mandando um abraço a todos os ouvintes do Brasil, da Voz do Campo, que estão escutando. A política é a coisa mais séria. Quando a política é suja, não é suja. É suja as pessoas. Mas a política bem feita é a coisa mais séria que existe. E ninguém vive sem política. Não se faz nada em município, nenhum lugar nenhum, sem ser através da política. Valeu, Marcelo, obrigado por você ouvir aqui, ouvir o que o povo precisa, os pequenos agricultores e aos prefeitos aqui. Valeu, um abraço.
O prefeito Vico vai estar terça-feira lá no gabinete 828, deputado Marcelo Bruno, em Brasília. Viu? É. Viu? E ele vai lá com um pedido. Ele tem o meu apoio aqui, tem o meu apoio. Vamos conversando. Tá bem? Vamos ouvir o prefeito Marcos Piaia, de Barra Funda. Sua saudação, bom dia.
Muito bom dia, Marcelo, deputado. Muito bom dia a todas as autoridades. Em nome do Debastiano, cumprimento os colegas prefeitos, vereadores, em especial a ACI, aqui os representantes da associação, dos agricultores que tem aqui, aos empresários, cumprimentar a todos os que nos ouvem. Realmente, nos sobra pouco para falar, sendo um dos últimos aqui, depois falo do Daniel, do Reinaldo, do Debastiano, do Vico e do deputado Marcelo, mas grato por estar aqui, por viver e por ouvir estas palavras. Deputado, em poucas palavras, 2, 3 projetos que tu me falaste, é problema na veia que a gente tem lá no município pequeno. Esse do silo pequeno, principalmente, essa da APP urbana, o município de Barra Funda hoje, chutando quase metade das residências, é intervida hoje por APP. O município é cortado por 2 riachos, de distância aí de 200 metros um do outro. Então, é um problema lá na nossa cidade impressionante. E a gente já está se beneficiando desse projeto. Mas o agro, hoje, falando em poucas palavras, não quero me alongar aqui, em especial a nossa região, nós temos que pedir as representações religiosas que oremos aqui, em especial por uma chuva. Nós estamos aqui, a agricultura, principalmente o nosso milho aqui, os plantadores, os agricultores que plantaram milho, hoje estão olhando para cima e pedindo chuva. Se Deus quiser, aqui o fim de semana, acho que tem alguma previsão, tomara que venha. A gente, enquanto prefeito, sabe da importância de uma agricultura forte, e eu, como todos os outros prefeitos aqui da região, o estado do Rio Grande do Sul investe muito forte na agricultura. Mas a gente parabeniza, agradece por ter pessoas como vocês e como todos nós aqui envolvidos na política, envolvidos na direção da entidade, do banco, da associação, enfim, pessoas do bem, pessoas que querem ver as coisas funcionar. Então, o nosso forte abraço aqui, o município de Barra Funda, município filho de Sarandi. Reinaldo Nicola foi o primeiro prefeito lá de Barra Funda, quando se emancipou em 1992. Então, a gente é muito grato por estar aqui, ter a oportunidade de ouvir essas sábias palavras, essas ideias, dizer que estamos à disposição. Deputado Marcelo Brum, muito obrigado pelo trabalho que tu faz pelos nossos municípios, pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo país e, em especial, pelo agronegócio, pela agricultura. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos.
Muito bem, vamos agora ouvir aqui a saudação do vereador Pablo Mari, vereador do PSL, do nosso partido aqui em Sarandi. Sua saudação. Bom dia, Pablo.
Muito bom dia, Pedroso. Bom dia especial, deputado Marcelo Brum. E principalmente a todos os agricultores do Brasil que nos acompanham aqui por esse programa Voz do Campo. Tu falou de Goiás, né? Eu tenho um tio meu, o Jacó Alieve, lá em Rio Verde, um dos maiores corretores de imóveis, de fazendas do Goiás, mais de 50 anos de trabalho lá, e eu estive visitando ele um pouquinho antes da pandemia. Então, um grande abraço, pessoal de Goiás, aí que também está acompanhando nós, que ele conhece o Major pessoalmente, são amigos, com certeza faz parte desse projeto de Brasil que a gente está tentando construir, um Brasil mais justo, um Brasil mais honesto, e que o trabalhador seja valorizado no Brasil. E escutando atentamente, eu fico muito feliz de saber que você destinou esse recurso para Sarandi. Tive o prazer de estar no teu gabinete em fevereiro, junto com o prefeito Nilton, secretário Alex, colega vereador Ayrton Ineno, também estivemos lá. E me senti muito bem recebido, porque alguns deputados, eles têm um compromisso com a população. Quando chega um vereador lá, chega um prefeito, ele olha no nosso olho e pergunta: qual é o problema de vocês lá? Qual é a demanda da sociedade de vocês? E é esses deputados que a gente tem que valorizar. E eu senti isso naquele dia, em fevereiro. Você, naquele momento, já se comprometeu com recursos para a saúde de Sarandi. E agora, nessa outra visita aí, que o nosso prefeito, o nosso vice, o colega Marcelo, o colega Jair estiveram lá, e vocês se comprometeram com esse recurso gigantesco, que vai ser um marco em nossa cidade. Que nem tu disse, poder olhar para trás e ver, ó, isso aqui foi nessa gestão. Eu, como vereador, fico muito feliz em poder participar destas grandes conquistas da nossa comunidade. E parabenizar também, eu não sabia que o projeto das APPs urbanas passou pelas suas mãos, quero te parabenizar. Eu tenho um comprometimento muito forte com o meio ambiente aqui na cidade, o pessoal sabe disso. E nós tínhamos um problema das APPs urbanas, porque a gente não pode querer trabalhar o Brasil de uma maneira única. O Brasil é muito diverso, as cidades são muito diversas, as regiões são muito diversas. Exatamente. Então, hoje essa autoridade vai vir para nós poder legislar através do plano diretor, né? Por quê? Porque nós conhecemos a nossa realidade. Não é lá em Brasília um pessoal sentado no ar-condicionado que vai saber o que Sarandi precisa, ou de Porto Alegre. Então, parabéns por democratizar essa decisão. Sarandi, as cidades aqui do Planalto todas, são cidades que têm muitas nascentes. As águas nascem nos Planaltos. E então a gente tem muitos córregos pequenos, próximos, e se nós mantivermos uma APP de 30 metros, eu acho que o Planalto inteiro tinha que ser arrancado daqui e ido embora para outro lugar. Então, que bom que você fez esse projeto, te parabenizo, não sabia que tinha passado em suas mãos. Fico muito feliz, então, por saber que esse projeto que eu vinha acompanhando, vinha defendendo ele aqui, explicando para os meus colegas ambientalistas, porque agora a Sarandi vai resolver. Nós temos vários empreendimentos travados por causa dessa situação. E daí agora, com o plano diretor que vai ser feito nessa nossa legislação, nós vamos poder legislar sobre essas questões, sempre cuidando cada rio, cada córrego, cota de alague, enfim, tudo que é importante para esse projeto.
Só para ajudar o vereador Pablo.
Pablo Mário.
Muito bem colocado e posicionado, vereador. Parabéns, Pablo, pelo teu posicionamento firme, que é isso que a população quer. Os brasileiros precisam de gente firme como o Pablo, no falar, nas convicções que tem. E é isso aí, Pablo. Parabéns para você. O projeto, nossa autoria, e o relator é o Darcy de Matos, de Blumenau, Santa Catarina. Ele é o relator. Foi aprovado no plenário, vai para a sanção presidencial. Está definido, vai virar lei. E o que, para resumir a história, os municípios vão resolver as situações de cada município. Barra Funda vai resolver lá em Barra Funda, o Marcos Piaia, o Bebastiano e Nicola aqui com os vereadores vão resolver, cada um resolve no seu município. Isso é muito importante. E resolve, tira as pessoas da ilegalidade, traz para a segurança jurídica, com documento, tudo bonitinho, e vida que segue.
É isso aí. Muito, muito obrigado por ter vindo para Sarandi. Parabéns pela situação e conte sempre comigo. Muito obrigado.
Bem, vamos agora então ouvir aqui a saudação desta jovem empresária, presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços e do Agronegócio aqui de Sarandi. Eu vi ali na Galeria dos Presidentes, ela rompeu uma barreira, né? A primeira mulher presidente da ACISAR. Bom dia!
Bom dia, Pedroso. Bom dia, nosso deputado Marcelo Brum. É um prazer recebê-lo aqui na nossa terra de Sarandi. Bom dia aos demais prefeitos, através do nosso prefeito Debastiani, e o Nicola, também a todos os demais prefeitos aqui da região, todas as nossas autoridades aqui presentes neste dia. É um prazer realmente falar aqui pela nossa associação comercial. Somos um polo, como o nosso deputado falou, né, já somos um polo empresarial. Representamos, a Cisar hoje representa mais de 300 empresas da área alimentícia, têxtil, metalmecânica, serviços, ou seja, moveleira. Então, são diversos setores aqui que representamos. E dizer que Sarandi, sim, é uma terra pujante, é uma terra onde os empresários, uma terra de empreendedores que investem e que se potencializam aí para representar. Hoje temos grandes marcas que estão a nível mundial, né, e que são nossos associados e que são aqui da nossa terra, que é um orgulho, então, realmente estar à frente dessa entidade como primeira mulher, né? Então, é uma grande responsabilidade. Mas acreditamos na casa do empresário que somos, para representar aí todo o nosso empresariado. E dizer também, deputado, que aqui também nós temos um olhar para os nossos jovens. Este ano lançamos aí um projeto inovador, que é através da parceria do Instituto Manager Cressol, que está aqui conosco, através do nosso presidente. Estamos formando aí 30 jovens que terão uma formação por 12 meses, bem voltado à questão do empreendedorismo. Então, formando jovens para o mercado de trabalho. Então, isso realmente é de grande importância para a gente fomentar, né, fomentar os nossos futuros jovens aí para o mercado de trabalho, para o mercado empresarial. E é isso. Obrigada por estar aqui, por nos escolher e por investir, né, na nossa terra, que este projeto, então, com certeza, fará a diferença para muitas das nossas famílias, para muitos jovens que vão usufruir deste grande espaço. Obrigada.
Muito bem. Bem, vamos ouvir agora, que vai falar em nome dos apoiadores aqui, dos patrocinadores do programa Voz do Campo em Sarandi, o Alessandro Furini, que é o presidente da Cressol. Bom dia, Alessandro.
Bom dia, Pedroso. Bom dia, deputado Marcelo Brum. Bom dia, prefeito Newton de Bastiani. Em nome do prefeito Newton aqui, saudar a todos os prefeitos, a todas as autoridades que se fazem, todas as pessoas que fazem presente aqui nesse programa Voz do Campo. Uma satisfação muito grande poder estar aqui participando, né, nós quanto cooperativa de crédito, né, também falo aqui em nome das demais cooperativas, né, Sicoob também está aqui conosco, né, agradecemos muito esse apoio que o deputado vem trazendo para a nossa cidade, e o cooperativismo como um todo, né, falo da Cressol e como um cooperativismo, a gente se preocupa muito, né, com o futuro do Brasil, com o futuro dos nossos jovens, né, o que a Cláudia coloca aqui, nós colocamos aqui, né, iniciamos um projeto, né, que é o Jovem Empreendedor, que está em andamento, são mais de 35 jovens que vão estar sendo formados, né, enfim, voltados ao empreendedorismo, né, tecnologia, enfim, preparando também para o mercado de trabalho. Mas a Cressol tem um braço muito forte na agricultura, nasceu aí de um grupo de pequenos agricultores lá no Paraná, primeira cooperativa no ano de 96, e hoje já está também em mais de 17 estados, né, atendendo aí a muitos agricultores. Então, é muito importante essa preocupação que o deputado tem aí com a nossa agricultura, e aqui na nossa região não é diferente, né? A gente sabe que o que segurou as pontas, principalmente, né, do PIB, de toda a receita, né, dos municípios, do estado, enfim, do país, nesse momento de pandemia, a agricultura teve foi muito importante, né, para manter, né, a economia girando. Então, parabenizar aqui o deputado pelo programa, né, o vice-prefeito Renato Nicola aí também pelo convite, e parabéns a todos, e que tenhamos aí um excelente programa, e torcendo muito aí para que venha a chuva, né, para a nossa região aí, que estamos precisando bastante, né, nas visitas aí que tivemos fazendo nos últimos dias, os agricultores relatam, né, muito essa preocupação, né, e todos nós temos essa preocupação, que se não chover nos próximos dias, a gente sabe que a safra de milho já está a maior parte dela prejudicada, mas precisamos que venha uma chuva aí para garantir pelo menos uma boa safra do soja, né? Então, parabéns a todos e obrigado pela oportunidade.
Só para informar, né? Tem outra coisa, tanta coisa que a gente tem para falar. Eu não gosto muito, pessoal. Infelizmente, a esquerda brasileira dividiu os agricultores no Brasil. Agricultura familiar e agricultura empresarial. Para mim, a agricultura é uma só. Onde a família trabalha é uma agricultura familiar. Seja 1.000 hectares, 5.000 hectares, 100.000 hectares, seja 1 hectare. Se a família está trabalhando, é uma agricultura familiar. Assim como uma empresa. Se é uma lojinha, a família trabalha, é uma empresa familiar. Se é um mega empresário ali, é uma empresa familiar. A Randon é uma empresa familiar, né? As empresas familiares, né? Só que a esquerda pegou e dividiu e bota agricultor contra agricultor. Quando o amigo aqui da Cressol falava do milho, eu lembrava do quê? Da vaca de leite, que come o quê? Né? Entendeu? E que vem de grandes lavouras. Então, o que acontece? É uma cadeia só. E daí, a esquerda também vendeu outra ideia. Não, o agronegócio não alimenta ninguém. Mas como não, amigo? A vaca de leite come o quê, amigo? Aí, come o quê? Vem da lavoura do agronegócio. Então, nós temos que entender isso aí. Senão, os caras... São guerras da narrativa. De narrativas, de comunicação, em que muitas vezes eles ganham no grito. Eles são que nem o Boca Juniors na Bomboneira. A esquerda quer ganhar no grito no Brasil. E com nós não, porque nós somos raiz. O povo do bem que trabalha e que produz é povo raiz. Povo que tem raiz de produção, de trabalho e de suor. Eu quero destacar uma coisa aqui, Pedroso, que nós estamos deixando passar e que eu não vou deixar passar. O vereador Jairo, em Brasília, nos solicitou um equipamento para os agricultores, para fazer o feno, a comida que o agricultor junta, para quando faltar, no caso, uma estiagem do milho, o Cressol, quando não tem, ele já tem que se preparar, para quando faltar. E o feno é isso. E eles precisavam de um equipamento. E no pacote de recurso e investimento nosso, está o equipamento que o vereador Jairo pediu para os agricultores aí de Sarandim. Então tem um equipamento que está dentro desse projeto de 1 milhão, que tem um equipamento, mas é o nome do equipamento? Para feno, equipamento que faz o feno, Pedro, está dentro do pacote do nosso gabinete para os agricultores aqui de Sarandi, Nicola.
Máquina de fenação. Muito bem, vamos ouvir aqui a representação dos agricultores através do presidente e do vice-presidente do Sindicato Rural. Primeiramente, Fernando Sescon e depois o Mauri. Sua saudação.
Bom dia a todos. Bom dia principalmente ao deputado Marcelo Brum. Dizer que é um prazer conhecê-lo, não só ouvi-lo, né? Tá? A gente só ouvíamos, agora só conhecia a voz. Muito prazer em conhecê-lo. Em nome dele, saudar a todas as autoridades, eu acho que já foram todos nominados e saudados o suficiente, né? E dizer que, assim, ó, neste momento, nós representando o Sindicato Rural de Sarandi, com extensão em Rondal, tem mais 9 municípios. Estamos em mais ou menos 100 mil hectares de área agricultável. E enxergamos que, assim, ó, é muito bom ter pessoas no nível do deputado, tá, nos defendendo naquilo que nós temos dificuldade em fazer a nossa parte. Porque plantar, colher, escolher a melhor semente, o melhor adubo, nós agricultores evoluíram muito nos últimos anos. Estão muito tecnificados, muito bem orientados. Tá? E isso, um exemplo, é o meu vice-presidente Lauri, né, que é, com certeza, um dos melhores produtores da região, ou quiçá do Brasil. Tá? E que tem essa evolução no sangue, por quê? Porque nós, agricultores, estamos muito bem interessados e preocupados em produzir bem. E os nossos desafios é para o lado de fora da porteira, que é aquilo que o nosso deputado faz todo dia, brigando com os tubarões. Né? Então, eu só quero dizer, me sobrou pouco tempo, né, Pedroso? Muito obrigado, deputado. Tá? É um grande prazer tê-lo aqui. É um grande prazer poder conversar com o senhor e com todas essas autoridades. Tá? E o que puder fazer por nós, lhe agradeço em nome do Sindicato Rural. E com certeza nós, produtores, devolveremos em alimentos bons, sadios, para a nossa população cada vez viver melhor. Obrigado e um grande abraço.
Vamos ver o vice-presidente Mauri. De fato, pouquinho tempo. Né? Vou pedir que daqui para frente seja um bastante breve, porque o nosso tempo já está se esgotando.
Mauri. Um bom dia, deputado. Um bom dia a todos os presentes aí, já foram nominados. Deputado, é muito bom, como colocou o Fernando, em tê-lo aqui entre nós. Quando a gente tem tempo, a gente ouve quase todos os sábados, aqui a gente escuta no sábado de manhã. E muito bom, o senhor já colocou o que eu tinha em mente, que era a oportunidade do jovem ficar na propriedade. E ele só vai ficar na propriedade tendo infraestrutura, que já começa, já faço uma cobrança aqui para o prefeito nosso aqui de Bastiani, continuar investindo nas estradas, porque nós precisamos de estrada o ano todo, precisamos de telefone, precisamos ir melhorando cada vez mais. Assim como o Fernando colocou, que na parte da porteira, a maioria de nós já sabe o que fazer. Por lá de fora da porteira, a gente tem certos gargalos, e o senhor já colocou que está combatendo lá em Brasília, que é infraestrutura. A gente precisa de infraestrutura para poder o nosso produto chegar mais barato no porto ou na mesa do consumidor. Então, seria isso. O senhor já está trabalhando. Espero que o senhor leve um abraço lá para o pessoal de Brasília, que está sempre no costado com a gente ali, que são bastante deputados que trabalham pela gente, para nós continuar a estar aqui no campo e não estar o pessoal jovem saindo, que é o que a gente precisa continuar aqui. Muito obrigado, leva um abraço lá para o pessoal, e um obrigado para todos os agricultores do Brasil que estão nos ouvindo nesse momento. Um abraço.
Muito bem, vamos agora ouvir aqui o vereador Jairo Corso, ele vai falar também como produtor rural, né, produtor de uva. Fale um pouco da sua experiência, vereador Jairo.
Quero saudar primeiramente Pedroso, de modo especial deputado Marcelo, saudar o prefeito, em nome do prefeito, saudar a todos os presentes, saudar a todos que nos acompanham pelas redes filiadas do programa Voz do Campo de todo o Brasil. Eu, como produtor rural, o deputado Marcelo me representa muito pela sua defesa e dedicação ao agronegócio. O agronegócio, como ele já falou, não são apenas os grandes lavoureiros, e sim toda a cadeia produtiva de alimento, desde o menor produtor ao maior produtor de alimento. Então, este deputado me representa, representa o nosso país, e tenho muito respeito por ele por defender o agronegócio. Quero falar um pouco também aqui, deputado, da minha região, uma região do distrito do Bareirinho, interior do nosso município, onde seu caro chefe já foi muito forte, a vitivinicultura. É uma região de agricultores descendentes de italianos, onde trouxeram da Serra Gaúcha a tradição da uva. Essa produção manteve, e ainda várias famílias estão mantendo os jovens no campo. Necessita-se muito de projetos, como já foi falado nesse programa, de projetos que auxiliem a agricultura, como falou o Mauri, acessos, pois você não segura um jovem no campo se ele não tem um bom acesso até a cidade, um carro bom, para que venha, para que concorra com as pessoas da cidade, para que conquiste o que você já falou, o amor da vida dele. Então, para você manter o jovem no campo, tem que se dar condições. Nós, na nossa região, é uma região de agricultura familiar, onde se trabalha com a bacia leiteira, que já conversamos em Brasília com o nobre deputado, a dificuldade de ele estar produzindo leite, o que ganha o produtor de leite e o que paga o consumidor de um quilo de queijo. Então, aí tem que se trabalhar, tem que se ver o porquê dessa diferença, onde o produtor não ganha e o consumidor paga caro. Quero agradecer a você, deputado, pelas emendas que trouxe para Sarandi, quero agradecer pelo teu programa, mas parabéns ao município de Sarandi, parabéns à região pela oportunidade de nós termos uma patrulha agrícola na minha região conseguida, cedida por tuas emendas, e com certeza com o projeto que se faz de esportes radicais, de uma casa de auxílio para a terceira idade, por suas mãos, que traz aqui a primeira emenda. Com certeza, o povo de Sarandi vai lembrar dos amigos de Sarandi com esse projeto, com esse teu apoio. Esperamos que você seja o padrinho desse projeto e, com certeza, trabalharemos juntos para que você volte em outros anos a nos dar a oportunidade da tua presença e que continue contribuindo com o nosso município. Muito obrigado, deputado.
Muito bem, agora vamos ouvir o vereador Vilmar Azeredo, que é o presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Espero que ele tinha pouco tempo, né? Para ele dar um bom dia, não, mas pode usar a palavra.
Bom dia, Bom dia, Pedroso. Bom dia, deputado Marcelo Brum. Uma alegria para nós, com o Poder Legislativo, ter o senhor aqui em Sarandi. Eu lembro quando nós fomos a Brasília com o colega Alex Rodrigues e o colega Ayrton, no passado o senhor não tinha programa ainda aqui, aí foi falado de que o senhor teria vontade de estar aqui também na Rádio Sarandi. Então, os 14 estados do nosso Brasil que levam esse programa, como bem disseste o deputado, nós não podemos negar as nossas raízes, minha raiz é da roça, e nós devemos sim, as forças vivas da política, estar junto para defender a nossa população, defender o nosso agronegócio, defender o nosso pequeno agricultor, mas não esquecendo também do grande, porque nós, se nós tiver todo mundo só pequeno, não, nós precisamos do grande para dar sustentabilidade e condições para os pequenos, para os que mais necessitam. Então, prefeitos aqui estão nesta manhã. O Pedroso disse, ó, presidente, tu tem para dizer um bom dia. Então, bom dia a todos. Em nome do Debastiani, saúdo a todos os prefeitos, a todos os poderes, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e parabéns, Marcelo Brum, e a todos os lavoureiros que dão sustentabilidade ao nosso país, à nossa nação brasileira, porque é do agronegócio, é lá que vem o maior valor adicionado fiscal para o nosso município, para o nosso estado e para a nossa nação. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e um Feliz Natal a todos. Muito
bem. Vamos indo, só um minutinho.
Deixa eu dar um complemento ao Jairo também. Outra coisa que o agricultor, os jovens não ficam no campo, e é o principal, é dinheiro. É, o agricultor sem renda. Aí o Jairo tocou num ponto importante. O jovem lá tem o Celtinha 96... Ah, pai, eu quero um melhor, né? Esse tem nem ar-condicionado, tem. Eu quero um com ar-condicionado, com vidro elétrico. Quero melhorar de vida, pai. Ah, mas não dá agora, a lavoura, tu vê, tá aí o milho seca, não tá problema. Garantia de renda. Aí tu não pode aceitar também, aqui vai um recado. Muito importante, quem tá falando é Marcelo Brum, comunicador da Voz do Campo em primeiro lugar. A Voz do Campo em primeiro lugar. Estou deputado federal, bem tranquilo, com a missão que Deus me deu. Mas aqui vai um recado das indústrias do leite. Valorizem os agricultores e paguem melhor o leite. Porque não dá para tu pagar R$1,50 até R$2 o litro do leite ao agricultor e vender o quilo do queijo a R$80 no mercado em Brasília. Que diferença, hein? Que margem de lucro é essa, hein? Que lucro, que vontade de lucrar é essa? Eu estou falando mais uma vez, recado à indústria, que vamos equilibrar o processo, vamos ser mais justos um pouquinho. Agricultor corre todo risco. Todo risco, quem corre é só o agricultor. É o único que corre todo risco. Estiagem, granizo, uma doença que pode matar todas as vacas de leite. E aí? Quem é que corre o risco todo? O agricultor. Ele está totalmente desprotegido. Né? E aí a indústria vem e paga R$1,70 o litro do leite, R$1,80, R$2, e vende o quilo do queijo, que 10 litros de leite faz um quilo de queijo, a R$80 o quilo do queijo? Conta
muito
comigo,
bem.
Jairo. Conta comigo, somos parceiros, somos a voz do campo. Fala,
muito
Pedro.
Bem.
Um abraço.
Vamos indo para o finalmente. Vamos ouvir agora aqui o empresário Celonei, que é presidente do CDL de Panambi, que está acompanhado do Ed, seu vice-presidente, para uma saudação. Depois a palavra fica com o Alex, que vai encerrar. O Alex vai ser o último a falar. Celonei, bom dia.
Bom dia, Pedroso. Bom dia a todas as autoridades aqui presentes, em especial ao deputado Marcelo Brum. Queria dizer que acompanho o trabalho do deputado Marcelo já há alguns anos e queria dizer também que nós precisamos lá em Brasília uns 10 Marcelo Brum, né? Entre todos esses projetos que foram apresentados aqui em uma só gestão, gostaria de valorizar, né, tudo que está sendo colocado aqui, tudo que está sendo batalhado lá em Brasília pela pessoa do deputado. A gente lamenta que o campo demorou tanto tempo para ser valorizado, para ter essa visibilidade que hoje está tendo nessa gestão aí do presidente Bolsonaro, juntamente com os seus aliados. O campo, ele ficou como escondido, digamos assim, era valorizado outras coisas. Então, chegou o momento de valorizar cada vez mais a produção do agronegócio no Brasil. Toda uma cadeia aí que depende do agro, quando o agro vai bem, todo mundo vai bem, né? Então esse tipo de projeto tem que ser muito valorizado. A agricultura familiar também em todo o estado do Rio Grande do Sul é muito forte, tem muitas lideranças, muitas pessoas aí que trabalham forte essa parte aí. Nós como lojistas também sabemos que quando o agro não vai bem, o comércio não vai bem. Então a gente sempre fica nessa torcida aí e fazer essa junção aí do comércio, sempre poder apoiar o campo e o campo apoiar o comércio. É nesse sentido aí que a gente vai conseguir fazer um Brasil melhor. Obrigado aí, Pedroso.
Um bom dia aqui do nosso candidato a vereador pelo PSL, nossa liderança do nosso partido lá em Panambi, o Ed. Um bom dia, bem rapidinho, Ed.
Bom, bom dia a todos. Parabéns, Sarandi. Parabéns ao prefeito e toda a sua liderança aí por esse belo trabalho feito aqui em Sarandi. E tá aí o meu bom dia, então.
Tá bem. Agora, Alex, você aí coroado para encerrar o programa. O Alex, que é o secretário de Habitação do município de Sarandi. Bom dia, Alex.
Bom dia, Pedroso. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os presentes. Dizer que o deputado lembrou muito bem que não é o primeiro recurso que manda para Sarandi. No momento que nós mais precisávamos na pandemia, ele mandou recursos para o hospital comunitário para a gente poder estar atendendo as pessoas. E dizer o seguinte, deputado. Primeiro, agradecer o senhor por essa sua posição, fazer política para as pessoas. Eu acho que chega, Cláudia, de um Brasil que divide patrão e peão, que divide pequeno e grande agricultor, que divide a pessoa por opção sexual, ou que divide a pessoa pela cor da pele, o sangue é vermelho. Nós precisamos de um governo que haja unindo os brasileiros, porque indiferente da tua opção, indiferente da tua cor, nós somos brasileiros. E essa é a boa política, e essa tem que ser a ideologia para um país que quer ser grande, para uma cidade que quer ser grande, para um estado que quer ser grande. Fazer política para as pessoas. Obrigado, deputado Marcelo Brum.
Para aí, Pedroso. É verdade. O Alex, estou dizendo que o cara é bom, né, Nicola? Tá aí, ó, é verdade, tocou num ponto importante, não podemos dividir os brasileiros. Agora, a escolha pessoal de cada um, é pessoal de cada um, nós não temos nada que ver. Agora, não dividam. Vem o governador e me faz um projeto aí que cota para os índios e cota para os trans. Não, só um pouquinho. Como, tchê? Quem tem que ter um benefício especial, no meu entendimento, e eu defendo, é as pessoas deficientes. Que tem uma grande deficiência física. Essas têm que ter um benefício especial, um atendimento especial, desde a rampinha para subir. Agora, os demais, todos têm que ter direitos iguais, poxa. Direitos iguais, agora vão separar os povos, os públicos no Brasil, e vão separar gremista e colorado, colorado para lá e gremista para cá, e não vão se misturar. Nós temos que, poxa, não dividir as pessoas em classes ou segmentos. Vamos unir os brasileiros, vamos unir os gaúchos, vamos unir os irmãos gaúchos. Aí um é católico, um é evangélico, um é espírita, não interessa, cada uma. Vamos unir o povo. O objetivo qual é? Um Rio Grande forte. Pronto. Ah, eu tenho meu time, eu tenho minha religião, tenho no seu... Pronto, a minha escolha pessoal, eu tomo cerveja, tomo cachaça, tomo café, tomo chimarrão... E agora, mas o que é isso? Essas coisas que nós não podemos aceitar, que venham governantes nos empurrar goela abaixo, nós vamos aceitando. Eu não concordo e não aceito. Para mim, respeito a opinião dos aqui, mas o governador é um dos piores governadores de todos os tempos do Rio Grande do Sul, chamado Eduardo Leite.
Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos aos nossos radiovintes, todos que estão em cadeia com a voz do campo. E prometemos votar sábado que vem, estaremos em Ijuí, na Colmeia do Trabalho, realizando o programa Voz do Campo. Bom dia, Deus abençoe a todos e até sábado que vem. Obrigado.